partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, você ligado no Escola Brasil?
Nesta terça-feira, 12 de junho, vamos falar sobre namoro.
Pois é, será que tem idade certa pra começar a namorar?
Os pais devem proibir o namoro na adolescência?
E na escola, como é que deve ser?
Fique ligado que uma especialista vai falar sobre o assunto e isso pode te ajudar.
Pois é, e o repórter Caio Darcanchi participa do Escola Brasil direto de São Geraldo do Araguaia, no Pará.
Mas o que é isso que tá voando aqui em cima?
Barulheira, né?
Nossa! Olha!
Eita, cuidado!
Toma, Sandrinha! Toma, encomenda pra você! Tô descendo! Vamos, meu cheguinho de copo! Vamos descer!
Nossa! Encomenda pra mim! Posso abrir?
Não, Sandrinha, não. Não é pra abrir o pacote agora. Ô, Cadu.
Oi.
Guarda esse embrulho aí, ó. Toma.
Dá aqui.
Ah,
dá.
Chega aqui fazendo essa barulheira toda, diz que tem uma encomenda pra mim e eu não posso abrir? Que história é essa?
Na verdade, eu resolvi passar aqui mais cedo e eu vim voando com o helicóptero pra fazer uma homenagem.
Ah, não precisava tanto. Obrigada.
Homenagem ao Correio Aéreo Nacional,
ah,
Sandrinha.
Ah, é verdade. Hoje é dia do CAN, Correio Aéreo Nacional.
E eu pensando que a homenagem era pra mim. Feio.
O Correio Aéreo é muito importante, principalmente pro pessoal que mora nas regiões isoladas, como a Amazônia, Sandrinha.
Sei.
Pois é, e é a Força Aérea Brasileira, a FAB, que faz as encomendas chegarem a esses lugares.
Ei, pessoal, a prosa tá muito boa aqui, mas eu e o helicóptero nós vamos sair um cadinho.
É, né?
Porque nós temos que fazer mais umas entregas, sabia? É, eu tô ajudando o Correio Aéreo hoje no dia deles, né? Vamos, helicóptero, vamos, filho.
Volta logo, hein?
Tá bom, amor.
Nós também voltamos já, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Você já viu quantos meninos deixam de estudar para trabalhar e ajudar as suas famílias?
Uhum.
É por isso que tem muito mais menina do que menino nas salas de aula.
É, mas você não pode esquecer que as meninas fazem trabalhos domésticos e muitas são exploradas sexualmente.
É verdade, eu sei. Mas os meninos estudam menos e também são explorados, ué. Tem menino em carvoaria, plantação de cana, catando lixo.
Não, eu sei disso. Só que quando as meninas crescem, acabam ganhando salários bem menores que os homens.
Tá bom, mas não é isso.
Não, peraí. Pra que discutir? A gente precisa garantir para cada criança os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Tem razão.
Vamos lá?
Rádio pela Infância, um projeto Andi e Unicef.
Andaram noite e dia, cortaram muito sertão. Veio chuva, veio frio, veio sol, veio trovão. Trazendo toda a incerteza, pesando mais o cansaço.
O repórter Caio Darcanchi está chamando de São Geraldo do Araguaia, na região sul do Pará. Ô Caio, como é que estão as coisas por aí?
Tá tudo bem, Cadu. Escuta só. Um pai de aluno me procurou para reclamar que o filho dele foi impedido de entrar na escola porque estava sem o uniforme. Essa pessoa que pediu para não ser identificada perguntou se a escola pode mesmo impedir a entrada desse estudante.
Olha, a gente já conversou com um advogado aqui no Escola Brasil que explicou as regras aí do uniforme escolar.
É verdade, Sandra. Foi o advogado Salomão Ximenes. Vamos relembrar o que ele disse pra gente?
A escola só pode exigir uma condição para que o estudante frequente se ela fornecer gratuitamente.
Bem, essa pessoa que me procurou disse que a diretora da escola municipal Valquíria Bentes, que fica na região de Dois Irmãos, está exigindo dos estudantes mais do que o uniforme oferecido pela escola. Segundo ela, o filho foi barrado num dia de prova porque não estava usando um short jeans, que não faz parte do uniforme distribuído. A criança teria voltado para casa chorando porque não pôde fazer uma prova. Numa entrevista aqui no Escola Brasil, o advogado Salomão Ximenes disse o que deve ser feito nesses casos. Vamos ouvir.
No caso de acontecer alguma ilegalidade nesse sentido de se cobrar o material, as famílias, os adolescentes, as crianças devem procurar os órgãos de defesa do direito, né, que são os conselhos tutelares e o Ministério Público.
Então, Caio, para ficar bem claro para quem está ouvindo, a escola pública só pode cobrar o uniforme que oferece.
Cadu, só mais um recadinho. O secretário de Educação de São Geraldo do Araguaia, o Carlos Newton Souza Silva, me disse que não está sabendo disso, mas que vai apurar o caso.
Ok, valeu, Caio. Daqui a pouquinho você volta, né?
Tá certo. Até já, Cadu.
Bem, hoje, 12 de junho, não é só dia do Correio Aéreo, como o Matuto falou, viu? É dia do que mais? Sabe? Sabe? Quem sabe?
Eu sei! É dia dos namorados!
Isso, um dia muito romântico pros donos de lojas, né?
É verdade. Sabe por que o dia dos namorados é comemorado hoje? Porque em 1950, um publicitário brasileiro decidiu que era bom ter um dia dos namorados pro pessoal comprar presente pra faturar, entendeu?
E ele escolheu o dia 12 de junho porque em junho não tinha data de nada, né? E o comércio vendia pouco.
Pois é, não tem nada de romântico mesmo. Aproveitam os apaixonados pra aumentar as vendas.
Mas, em homenagem aos namorados, que não tem culpa nenhuma, vamos recitar um poema do mineiro Carlos Drummond de Andrade, que não custa nada.
Pois é, o poema fala sobre essa necessidade que todo mundo tem de amar. É assim, que pode uma criatura, se não, entre outras criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? Sempre até de olhos vidrados, amar.
Todo mundo quer um amor, não é? Não importa quantas vezes tenha se apaixonado e desapaixonado. Foi isso que o Drummond quis dizer. As pessoas podem amar, deixar de amar, amar de novo.
É como essa música aí.
Só o amor faz a vida melhorar. O amor faz a gente se soltar. Mata a saudade de outro amor. Faz renascer o deserto. Faz tudo mudar quando ele vem. Quem merece tem que ser sincero e claro como o ar. Deixa o sereno bater devagar. O amor faz crescer, faz sorrir e sonhar. O amor faz a gente. Quem tiver seu amor, tiver o seu bem, tem que agradecer. Só o amor faz a vida melhorar. O amor faz a gente se soltar. Mata a saudade de outro amor. Faz renascer o deserto. Faz tudo mudar quando ele vem. Quem merece tem que ser sincero e claro como o ar. Deixa o sereno bater devagar. O amor faz crescer, faz sorrir e sonhar. O amor faz a gente. Quem tiver seu amor, tiver o seu bem, tem que agradecer.
Ouvimos Quem Merece, na voz de Geraldo Azevedo. A composição é dele mesmo, em parceria com o xará Geraldo Amaral.
Menina, vim de longe, vim aqui pra lhe dizer que eu estou perdidamente apaixonado por você. Menino, vai embora, minha mãe pode brigar. Eu ainda sou criança e não posso namorar.
A música aí diz que criança não pode namorar. Mas qual será a idade ideal para começar um namoro?
Será que existe idade certa para isso?
Convidamos a terapeuta e sexóloga Jerusa Figueiredo para falar um pouco mais sobre o assunto.
Olá, doutora Jerusa. Nós estamos muito felizes em conversar com a senhora sobre esse assunto que preocupa os pais, a escola e o próprio adolescente.
É um prazer imenso, Sandra e Cadu, estar com vocês hoje e, sobretudo, poder falar para todos esses adolescentes do meu Brasil.
Ah, o prazer é nosso.
Doutora Jerusa, para começar, existe idade ideal para começar o namoro?
Não existe uma idade certa para o início do namoro. Agora, a partir dos 12, 13 anos, é muito natural, até mesmo antes, um pouco antes, é muito natural que os garotos e as garotas já comecem a ter um desejo de se envolver afetivamente. E isso é muito importante porque é um processo de aprendizagem. Agora, para começar a namorar, evidentemente que seria um pouco mais tarde, porque é importante que passe por esse processo de autoconhecimento, do conhecimento do outro e até mesmo da questão da própria paquera.
Então, o ideal é que haja, primeiro assim, um amadurecimento, né? Agora, doutora, tem pais que proíbem os filhos de namorar e tem outros que até incentivam, principalmente se o filho é homem, né? O que está certo, é incentivar ou proibir?
Olha, nem uma coisa nem outra, porque a proibição repressiva, você não pode proibido de ver essa ou aquela pessoa, não pode namorar. Isso aí, ao contrário do que se pensa, apenas possibilita um maior interesse, um maior envolvimento, que vai acontecer de realmente se encontrar às escondidas. Os pais devem possibilitar os namoros, mas colocando sempre que não é uma fase de ter compromisso sério, não é uma fase de se comprometer sexualmente.
E qual é o seu conselho aí para os pais?
O que eu quero dizer para os pais nessa situação, converse com seus filhos com naturalidade. Uhum. Explique, oriente, sem medo de os filhos rejeitarem a amizade, sem medo dos filhos acharem que você está para trás. Não, você tem que colocar aquilo que é certo. Então, conversando, sim. Agora, proibindo, não.
Sim.
E muito menos incentivando que fiquem juntos.
Doutora Jerusa, tem escola que permite um namoro social na hora do recreio. A senhora acha correto a escola dar um pouco de liberdade para o aluno ou não?
Olha, eu acho que a escola não é um local apropriado para o namoro. Agora, tudo depende da situação. A gente não pode também colocar como algo que está totalmente proibido, que uhum. é totalmente errado.
Sei.
Por outro lado, quando a escola permite, ela vai ter que impor um limite no tipo de namoro.
E quando o assunto é sexo, prevenção, camisinha, gravidez e até casamento, a senhora acha que esses assuntos são tarefa dos pais ou também da escola?
Hoje em dia os pais ainda não estão preparados, a maior parte deles, para ter esse tipo de conversa com os filhos. Ou porque eles se sentem muito inibidos e ficam muito, com muita vergonha de falar do assunto sexo. Ou então porque eles não sabem muito bem o que dizer. Então, na realidade, deve existir, por parte da escola, é uma educação para os filhos que hoje, por incrível que pareça, está ajudando os pais. Porque muitos filhos chegam em casa, comentam com os pais e até os pais passam a aprender com os próprios filhos.
Bem, para terminar nossa conversa, vamos falar sobre desilusão. Se o garoto ou a garota leva um fora ou não é correspondido, o que fazer quando ele está sofrendo por amor?
O que deve ser a tônica numa orientação dessa é mostrar que eles estão começando a viver, estão aprendendo a namorar, estão inclusive aprendendo a sentir. Porque na realidade, apesar de todo o amor e todo o sentimento de perda que a pessoa está tendo, mas está tendo dentro de uma fase da sua vida, que essa pessoa ainda está em desenvolvimento.
Muito bem, doutora Jerusa, muito obrigado pela sua participação, viu?
Eu é que agradeço, me sinto profundamente feliz quando eu tenho a oportunidade de estar com todos vocês.
Que bom.
Muito obrigada.
Muito obrigada mesmo. Nós conversamos com a Jerusa Figueiredo, terapeuta e sexóloga, sobre namoro na adolescência.
Então é isso, ó. Brincar, estudar, paquerar, namorar e casar, cada coisa no seu devido tempo. Depois do intervalo, o Matuto tem uma surpresa pra você, não saia daí.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Dona, eu trouxe meu filho para estudar.
Que bom! Já vou fazer a matrícula. Me dá a certidão dele, por favor.
Certidão? Ele ainda não tem, não.
Não? Assim fica difícil entrar na escola.
Viu como é importante que toda criança tenha certidão de nascimento? Criança sem registro é como se não existisse. Tem dificuldade de acesso à escola, não participa de programas do governo e, mais grave, não pode ser um cidadão de verdade. Vá ao cartório mais próximo e registre seu filho. O registro civil é um direito da criança e dos pais. E o cartório não pode cobrar nada pela certidão. Ela é de graça e muito importante.
Rádio pela Infância, um projeto Andi e Unicef.
Cadu, baixa no canto aí, Cadu.
Calma, eu não tô enxergando nada. Você apagou a luz, esqueceu?
Ué, por que que tá tudo escuro por aqui, hein? Eu, hein? Cadu, Matuto, onde esses dois se meteram, hein? Peraí que eu vou acender essa luz agora e aí eu vou procurar, peraí.
Surpresa! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Hoje é um dia muito especial. Parabéns, parabéns. Muitas felicidades, vitórias, sucessos. Parabéns, parabéns.
Feliz aniversário, Sandrinha! Olha o bolo que nós fizemos pra você, Sandrinha!
Parabéns, feliz aniversário!
Ó, tem que assoprar a velhinha agora,
aliás,
vamos lá!
Sabe quem eu vou chamar pra soprar a velhinha junto comigo?
Quem?
Já sei, o Carlos!
Ah, o Carlos também,
junto.
O Carlos também, é!
Vem, Carlos!
Vem cá, Carlos, passa pra cá! Isso! Ah, acaba
gente, obrigada. Eu até pensei que vocês tinham esquecido do meu aniversário.
Peraí. Vamos lá, Sandrinha.
Vamos soprar,
não tá podendo
Carlos?
Vir agora, não.
Vamos lá. Soprar, vai sim. Vem aqui, Carlos. Vamos soprar a velhinha junto vai, comigo. Vai. Um, dois, três e... Ai, que legal!
Eu e o Cadu, nós vamos até ler assim, um negocinho aqui que fala sobre o aniversário, né? Pra te homenagear, viu? Aliás, homenagear você e o Carlos também, né?
Isso.
Presta atenção, ó. A celebração de mais um ano de vida é a celebração de um desfazer. Um tempo que deixou de ser, não mais existe.
Fósforo que foi riscado nunca mais acenderá. Daí a sabedoria do ritual de soprar as velas em festa de aniversário.
Você gostou, Sandrinha?
Ai, adorei, viu? Gente. Obrigada.
Aniversário é bom demais, né?
Oh.
E a palavra aniversário vem do latim e quer dizer aquilo que se faz ou volta todos os anos.
Pois é, e o bolo de aniversário? Você sabe como é que ele entrou na história?
Parece que começou na Grécia, né?
É isso mesmo, Sandrinha. Era uma homenagem à deusa Artemis, né? E eles colocavam as velas para representar o luar, né?
Olha que lindo!
Aí mais tarde, na Idade Média, esse costume chegou na Alemanha também. Os camponeses de lá faziam festas que começavam bem cedinho, quando o sol raiava. As velas eram acesas e as crianças já acordavam com o bolo. Só que o número de velinhas, ô Sandrinha, não era igual à idade do aniversário, não.
Ah, não?
O bolo recebia uma vela a mais. Era o sinal da luz da vida.
Ah, coisa de alemão mesmo, né?
É, de alemão.
Pois é, antigamente algumas pessoas achavam que dar presentes, parabéns, né?
Uhum.
E as velas acesas serviam pra proteger o aniversariante de demônios. Era um costume pagão.
E hoje vale um outro costume, né? Que é a ideia de que as velas têm o poder de atender pedidos. Antes de você soprar a vela, você faz o pedido de oi fechado e... Pronto, tá só. Você fez o seu, Sandrinha?
Ah, menino, você acha que não? Claro que
o que foi que você pediu, Sandrinha?
Ah, não posso contar, né?
Ah, é?
É mais um costume. E se ela falar o desejo, ele não se realiza.
Será que o Carlos também fez o desejo?
Eu não sei. O Carlos, ele
meio... Ele ficou com o olho fechadinho.
Ele é meio adiantado nas coisas, viu? Eu tô vendo que vocês entenderam mesmo o aniversário, né,
só? É, né?
Ou todos vocês devem saber que é costume também reunir os amigos, os familiares nas comemorações. Comer bolo, docinho, salgadinho.
Ai, é uma delícia de costume, fala a verdade. Muito bom.
Pois, Antônio, vamos logo ali fora que tá todo mundo esperando pra comer essas delícias aqui, ó. Ó, só tá faltando os aniversariantes aqui, ó, vocês.
Se vai rolar a festa, vai rolar o bolo do queijo.
Ei, É festa, pessoal! Tchau pra vocês, Sandrinha! Cadu!
Oi!
Ó, pode continuar o programa aí que eu vou cuidar direitinho do aniversário e eu espero vocês lá fora,
não
tá bom?
Não vai comer tudo, hein?
Ah, não vai embora ainda não! E a minha encomenda? Você esqueceu!
Ah, opa! Pera aí! Ô, Cadu!
Oi!
Dá aí o pacote que eu pedi pra você guardar pra mim.
Ah, toma!
Não, não, vou levar o presente lá pra festa, Sandrinha! Você só pode abrir lá! Tchauzinho pra vocês!
Ah, mas que coisa!
Tchau! Tchau, Matuto!
Tchau, Matuto!
Esporte na jogada!
Professor, professora de educação física, na sua escola falta quadra de esportes? Se a resposta foi sim, qual a alternativa que você encontrou para dar aula?
Em São Geraldo do Araguaia, sul do Pará, poucas escolas têm quadras esportivas. O repórter Caio Darcanchi está de volta para falar sobre essa realidade. Oi, Caio.
Sandra Cadu, estou aqui com o professor de educação física, Nantes Júnior. Uhum. Ele é professor da rede municipal de São Geraldo do Araguaia. Tudo bem, professor?
Tudo bom.
Como é que são as aulas de educação física aqui nas escolas? As escolas não têm quadra, né? Como é que os senhores fazem para resolver o problema?
Pois é, aqui a gente vai para uma quadra onde tiver uma quadra ou uma área, né, público, para poder trabalhar lá, né? Isso quando a comunidade não ocupa, né? Porque eles não querem dividir o horário, né? Já acho que a quadra é pública, né? Então eles têm o mesmo prioridade que a gente, né?
Opa, vou dar uma sugestão, viu, Caio? Se a escola fizer uma parceria com o pessoal que tá usando a quadra, por exemplo, esse problema pode ser resolvido, hein?
Professora, a má alimentação é a principal responsável aí por muitas doenças, né? O professor de educação física também pode ensinar os alunos a se alimentarem melhor, não?
Com certeza. Faz parte também a questão da nutrição, né? Da gente passar a questão da nutrição deles comer de forma adequada, né? Não é só jogar bola que a gente passa para os alunos, né? Tem a parte teórica, né? Que a gente também trabalha com eles, né?
Como é que é a parte teórica? Conta pra gente, por favor.
A parte teórica é justamente a gente trabalhar as questões dos históricos, né? Dos esportes, como surgiram, né? E outras coisas mais, como trabalhar a questão do corpo, né? Frequências cardíacas e tudo mais, né?
Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Escola Brasil.
Obrigado, viu, professor Nantes?
Bom, a solução encontrada pelo professor Nantes foi usar um espaço público para as aulas de educação física. E se você planejar atividades em conjunto com a comunidade, pode aproximar todos da escola, né?
Bem, Caio, valeu, viu? Ó, você vai perder o aniversário da Sandra, vai ter festa daqui a pouco.
Ai, Caio, se o Cadu e o Matuto não comerem tudo, eu vou guardar um pedacinho de bolo para você, tá?
Não sei o que seria de mim sem você, Sandra. Guarda para mim esse bolo que quando eu chegar, eu vou levar um saco de cacete do Pará, só você que vai comer, tá?
Ai, que delícia, tá certo. Obrigada,
agora
Caio.
Agora que eu vou comer esse bolo todo. Voltamos depois do intervalo com as cartas.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Olá, aqui é a Sara, VJ da MTV. Toda criança deve aproveitar a infância com o que ela tem de melhor. E mesmo nas brincadeiras, é preciso ficar muito atento. Evitar acidentes como as quedas depende de simples atitudes de prevenção. Então não deixe que seus filhos brinquem na laje. Instale redes de proteção nas janelas e nas sacadas.
Conheça a ONG Criança Segura. www.criançasegura.org.br. Quem cuida, não descuida.
Escreveu e enviou. Sua carta já chegou.
Olha, eu vou mandar um beijo muito especial pro Samuel Oliveira Santos, lá de Canabrava do Norte, no estado do Mato Grosso. Samuel. Você que mora aí na Avenida João S. de Souza, no centro lá de Canabrava do Norte. Queridos locutores, nota mil, como
opa,
vão?
Obrigado.
Tudo jóia? Espero que esta cartinha encontre todos com paz, saúde e amor. Uhum. Aqui vai tudo bem, melhor agora que participo deste lindo programa. Ai, que lindo.
Legal, hein?
Eu me chamo Samuel, tenho 9 anos de idade, estudo a quinta série B na Escola Municipal Canaã.
Olha
Moro
só.
Na zona rural e com a minha mãe Valéria, meu pai Domingos e minha irmã Daniele, de 4 anos. Eu vou de ônibus para a escola todos os dias. Fica assim uns 15 quilômetros da cidade. Aí eu ando uns 500 metros até o ponto que o ônibus passa.
Minha mãe me leva de bicicleta. Aqui em casa ouvimos a rádio todos os dias. Não temos energia elétrica. O rádio é a pilha e é sintonizado na Rádio Nacional da Amazônia, a qual legal. Ouvimos o Escola Brasil. Com vocês estamos aprendendo muito. Que legal, um beijo bem especial então pra você. Olha, ele escreveu pra promoção Tem Esporte na Jogada, gente. Falou aqui, ó, que a aula de educação física dele é na quarta-feira. E o meu professor chama-se Sebastião, popular Tião.
Olá, oi, professor Tião. Tião.
Da Escola Canaã. Aqui fazemos exercícios e depois jogamos futebol, somente isso. Agora eu respondo a pergunta aí, como vocês gostariam que fosse a minha aula de educação física? Eu gostaria que a gente tivesse mais jogos, como basquete, vôlei, xadrez e outros que existem. Minha cidade é pequenininha, mas espero com fé em Deus que logo teremos todos os materiais aí bem legais para a gente fazer uma aula de educação física super legal. Enquanto isso não acontece, eu gostaria mesmo de um beijo de todos vocês. Opa. Ah, então um beijinho. Manda um beijinho para minha irmã, por favor. Ô, Daniele, um beijo pra você, um beijinho pra sua mãe, Valéria também.
Vou fazer os beijinhos
também.
Aqui, ó.
Vai lá, um beijinho, beijinho também pro papai.
E abraços pro papai, pra mamãe, pra todo mundo. Mil vou beijos, um beijo mil abraços, viu, Samuel?
Pra todo mundo aí da população também de Canabrava do Norte, né? Isso. No estado do
pro
Mato Grosso.
Pro professor Tião.
Aí, Tião. Abração pra todo mundo da Escola Canaã. Beijo, tchau.
Escola Brasil.
Hoje, dia dos namorados, você ouviu a terapeuta e sexóloga Jerusa Figueiredo, que dá dicas para os pais sobre o namoro na adolescência.
Assim não dá, assim não dá, assim não dá. Eu ainda sou criança e não posso namorar.
A solução não é proibir, mas conversar e dar limites.
Pois é, nós falamos também sobre a cobrança do uso do uniforme pela escola. A escola pública só pode cobrar o uniforme que ela fornecer.
Se você quer ouvir de novo e tem computador com internet, acesse nosso site www.escolabrasil.org.br.
E escreva para cá, dê a sua sugestão. O endereço é Caixa Postal 2490, CEP 70-849-970, Brasília, Distrito Federal. Daqui a pouco a gente repete.
Um beijão pra todo mundo.
E até amanhã, quarta-feira, 13 de junho.
Com a dica de português e festa de Santo Antônio, Santo Casamenteiro.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.